já aqui falámos da série de reportagens multimédia do Observador, 85 horas no Santa Maria, que nos dão conta da resposta do maior hospital do país no pico da pandemia. Hoje o tema são os profissionais de saúde infectados com o novo coronavírus. É o segundo de quatro trabalhos que estão a ser publicados ao longo desta semana em observador.pt e que vamos continuar a ouvir aqui na Rádio Observador. Ontem falámos dos dilemas que se vivem de forma intensa todos os dias dentro do maior hospital do país. Hoje temos connosco a Catarina Santos, que assina estas reportagens, com Pedro Jorge Castro e João Porfírio. A Catarina junta-se agora neste Zoom à Judite França e ao Paulo Ferreira.
Bom dia, Catarina. Bem-vinda.
Bom dia.
Ora bem, cerca de 450 profissionais de saúde já ficaram infectados no Hospital de Santa Maria, isto desde o início da pandemia. E neste segundo trabalho multimédia em que participaste, temos então relatos de alguns desses profissionais que foram contagiados dentro do hospital, isto a partir de doentes que eles próprios estavam a tratar. É um risco que eles sabem que correm, obviamente, e não é à toa que se diz que estão mesmo na linha da frente. Mas como é que um médico lida com a notícia de que foi, digamos assim, apanhado pelo inimigo que está a combater?
Com algum choque, sempre. É um facto que eles sabem que estão expostos e essa noção de risco era particularmente intensa naqueles primeiros meses de resposta à pandemia, em que se sabia muito menos sobre as formas de contágio, mas estes são testemunhos particularmente relevantes também porque nos permitem perceber como se vive a doença quando se sabe exatamente o que está a acontecer e o que pode acontecer a seguir. Eu sugeria até que começássemos por ouvir um curto excerto que sintetiza o que mais os angustiou.
Estive ventilado 10 dias. Tive que reaprender a andar. Não me conseguia mobilizar na cama. Era um peso morto.
O que é curioso é ver o relato que eles fazem do que é estar do outro lado. E é estar do outro lado em condições muito, muito adversas. O médico sabe muito melhor, pode estar a correr mal.
Eu sabia que o serviço precisava de mim e sentir que estou longe de quem precisa, para mim foi muito angustiante.
Nós dizemos um bocadinho a sério, um bocadinho a brincar, eu não tenho tempo para ficar doente. Não temos.
Catarina, não temos tempo para ficar doentes. Esta última frase que ouvimos dá bem a ideia da pressão constante que se vive nos corredores do hospital. Estes casos em concreto aconteceram no início da primeira vaga, quando os serviços sofreram alterações radicais de um dia para o outro.
Sim, exatamente. Essa frase que ouvimos é da doutora Sandra Brás, que coordena uma unidade inteiramente dedicada à Covid-19. Temos aqui também o testemunho de um caso particularmente grave, Jacques dos Santos, chefe das urgências, que ouvimos já de forma mais extensa no noticiário das 7. Ele foi infectado no final de abril por um de dois doentes que observou. Na altura não se suspeitou que tivessem Covid. O médico acabou depois por ficar ventilado e em coma durante 10 dias. Outra médica que ouvimos aqui é a Lígia Peixoto, que ficou infectada logo no início de março, juntamente com o marido, que também é especialista em medicina interna.
Aliás, a história deste casal mostra bem que foram aqueles primeiros tempos, o que foram esses primeiros tempos nos hospitais. Foram ambos infectados pela primeira vítima mortal de Covid-19 em Portugal, que foi Mário Veríssimo, o antigo enfermeiro massagista do Estrela da Amadora e amigo de Jorge Jesus. Naquela altura, havia já algum tipo de proteção nas urgências de Santa Maria?
Não havia praticamente nada. Na verdade, como o doente não tinha estado na China nem em Itália, foi internado com uma pneumonia sem que desconfiassem que pudesse estar infectado. Lígia Peixoto e Patrício Aguiar tinham estado os dois de urgência por esses dias e não usaram qualquer tipo de equipamento de proteção. Vamos ouvir um curto som em que ambos recuam àqueles dias.
Eu fiquei com a infecção SARS-CoV-2 a partir do momento que estava internado com uma pneumonia grave e, portanto, frequentemente nós, enquanto estávamos médicos de urgência, éramos chamados a observar esse doente e ele acabou por nos contagiar.
Eu estive na sexta de urgência e tu estiveste no sábado de urgência.
Fiz o meu primeiro teste, que foi negativo, no entanto, eu achava verdadeiramente que tinha Covid.
E ficaste em isolamento mesmo?
Fiquei em isolamento durante esse período.
Fomos apanhados um bocadinho de surpresa. Acho que quando uma infecção começa também a partir de dentro do hospital, as coisas podem se tornar graves e complicadas.
Ora, como é que foi o caso clínico deste casal de médicos? Conseguiram, recuperar, regressar rapidamente ao trabalho?
Sim, regressaram 3 semanas depois de terem entrado em isolamento. Ambos tiveram sintomas não muito graves, mas enviaram os filhos para a casa dos avós maternos, em Guimarães, ainda antes de terem a certeza de estarem infectados. E só lhes contaram que tinham tido Covid quando ficaram curados. Não queriam preocupar a família e acabaram por escudar-se, de certa forma, no risco a que se estavam a expor diariamente para encobrir a doença.
E hoje estão os dois a coordenar unidades que acolhem precisamente doentes Covid.
Exatamente. No especial que está agora em manchete no site do Observador, há uma fotografia do João Porfírio que os mostra em frente a duas portas que dão acesso a unidades de medicina interna vizinhas. Patrício coordena a unidade 1D e Lígia a 1C. Cada uma destas enfermarias acolhe até 22 infectados. Todos os dias este casal discute casos de doentes em conjunto. Aliás, a história dos dois desenha-se lado a lado já há bastante tempo. Conheceram-se na Faculdade de Medicina de Lisboa, tiraram a mesma especialidade e trabalham no mesmo serviço. E, bom, infectaram-se em conjunto também.
Ora, passados todos estes meses, desde essa primeira vaga de maior confusão nos serviços, podemos afirmar que hoje é mais seguro trabalhar no hospital?
Fizemos essa mesma pergunta ao presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Daniel Ferro. Sugiro que ouçamos um excerto da resposta.
Se calhar é inferior a 1% dos profissionais que têm tido Covid, mas com origem na instituição. Todos os dias, portanto, nós temos a lista dos profissionais que temos infectados. E depois é feito na saúde ocupacional a análise de cada uma das situações.
Ora bem, portanto, o hospital acredita que a maioria dos profissionais foi infectado na comunidade. Todos os casos infectados são analisados para se tentar, de facto, reconstruir a possível rede de contágios na instituição?
Sim, esse trabalho é feito, como refere o Daniel Ferro, pelo Serviço de Saúde Ocupacional. Há sempre um inquérito para apurar quem esteve em contacto com o infectado. Desde o início da pandemia já foram rastreados perto de 6 mil profissionais de saúde. Como dizias no início, houve já perto de 450 profissionais com Covid-19 no Santa Maria. A percentagem de infectados é idêntica em serviços clínicos e não clínicos, o que reforça essa convicção geral de que a maioria dos casos têm origem comunitária e não no próprio hospital. Mas, na verdade, isto é muito difícil de demonstrar nesta fase. O que sabemos é que dezembro foi o pior mês até agora, com 121 profissionais de saúde infectados. Portanto, num só mês foram quase tantos como de março a agosto, que tinha somado 143 casos.
Ora, todos nos lembramos das notícias nos primeiros meses sobre dificuldades com encomendas de equipamento de proteção individual, do receio de não haver máscaras, viseiras suficientes para os profissionais de saúde. A situação hoje é bem diferente, certo?
É radicalmente diferente. Não se sente falta de equipamento em nenhum serviço por onde passamos. E quase todos os profissionais a quem colocamos a questão sublinharam que hoje se sentem mais seguros a trabalhar dentro de uma unidade com doentes infectados do que numa ida, por exemplo, ao supermercado ou a um restaurante. Porque no serviço sabem exatamente como se proteger e têm como o fazer. Mas no início o caso foi bem diferente. O presidente do Conselho de Administração recorda com angústia as dificuldades que tiveram nessa altura, com várias empresas a falharem em entregas e encomendas muito dispendiosas que até hoje nunca chegaram. O maior receio era, na altura, que os profissionais de saúde perdessem a confiança caso faltassem os materiais. E Daniel Ferro conta que a salvação foram 7 costureiras do hospital que se dedicaram à produção artesanal de máscaras, batas, viseiras durante 1 mês e meio.
7 costureiras, então, que se dedicaram a isso. Catarina, ao longo desta semana o Zoom não termina com música, como é habitual, mas com excertos sonoros dos vídeos que estão publicados no site, neste especial multimédia, no site do Observador. O que é que temos hoje?
Bom, estávamos a falar de costurar e este áudio que se segue é uma espécie de manta de retalhos com testemunhos de vários médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, que contam o que a pandemia os obrigou a deixar de fazer e também o que não podem esperar para voltar a experimentar assim que isto passar.
Obrigado, Catarina. Amanhã cá estaremos de novo. Há mais um tema desta reportagem do Observador no maior hospital do país, no pico da pandemia. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Terminamos então com os lamentos, mas também com os sonhos dos profissionais de saúde do Hospital de Santa Maria.
Este ano tem sido o pior ano da minha vida. Vi uma vez a minha mãe desde que começou isto tudo.
Eu sou de Abrantes e desde março que ainda não fui a Abrantes ver sequer os meus avós nem os meus tios. Com amigos também, não há qualquer tipo de saída.
Eu sou um caranguejo ermita. É casa, trabalho, trabalho, casa.
Vivemos isto muito mais intensamente, porque à semelhança das outras pessoas todas, também vivemos o que os outros vivem lá fora, e a nossa vida é Covid, desde que entramos aqui às 8 da manhã até que saímos, e para alguns, mesmo quando estamos em casa, ainda pensamos em doentes.
Agora, estando ao pé das outras pessoas, tenho sempre todos os cuidados, e não quero ser veículo de transmissão do vírus para ninguém, mas depois eu também não me posso comprometer, porque eu preciso estar aqui, porque isto está muito caótico.
Abdiquei de férias, de viagens, por exemplo, a minha viagem de 30 anos de casado.
O que é que sente mais falta da sua vida anterior à pandemia, não é? E que vai fazer assim que isto passar?
De ir dançar. É das coisas que eu estou com mais saudades de fazer.
Olha, acho que toda a gente vai dizer dormir, descansar.
Dá muitos abraços.
Sim.
E dá muitos abraços.
Provavelmente deve ser uma peça de teatro. Eu gosto assim das coisas de stand-up comedy, assim, Bruno Nogueira, ver Bruno Nogueira e tal. Gosto disso.
Ai, vamos fazer uma grande jantarada, de certeza, porque é que toda a gente precisa de passear um bocadinho também.
Viajar.
Para onde? Tem assim algum destino?
Eu, as cidades mais principais, eu gosto muito de ir a Paris e a Londres.
Viajar.
Eu gostava muito de ir aos restaurantes. Eu sei que muita gente vai, mas em consciencialização eu não tenho ido. Lá está, eu aqui corro riscos calculados, tento não correr mais riscos noutros lados.
Quando isto tudo acabar, vai ser o encontro, o reencontro com essas pessoas, o aproximar delas, o tocar, o poder dar um beijo, o poder falar abertamente, poder estar com elas em convívio no dia-a-dia, que é coisa que não faço há muito tempo.
Os desejos dos profissionais de saúde do Hospital de Santa Maria, dos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à Covid-19, a fechar o Zoom de hoje. Treze minutos para as 8 da manhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.